Ora bem, Sr. Deputado, Srs. Deputados, está o Sr. Presidente do IMT que está aqui presente conforme a nossa solicitação, o professor Dr. João Jesus Caetano, Presidente do Conselho Diretivo, e a doutora Sofia Henriques, que é a senhora chefe do Gabinete Jurídico e Contencioso. O Sr. Presidente estava-me aqui a transmitir que tem uma apresentação inicial de 5 minutos, portanto, se estivermos todos de acordo, permitirá fazer o enquadramento da visão do IMT, das informações que o IMT tem sobre esta matéria. E, portanto, nesses termos, se quiser então começar, Senhora Presidente, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, bom dia. Estou perante esta Comissão de Infraestruturas, Mobilidade e Habitação, enquanto Presidente do Conselho Diretivo do Instituto da Mobilidade e dos Transportes, para prestar os esclarecimentos julgados necessários sobre a intervenção do Instituto no âmbito do Decreto-Lei nº 140/2019, de 18 de setembro, que regula as condições de acesso e de exploração do Serviço Público de Transporte de Passageiros Expresso. Faço-me acompanhar nesta audição pela doutora Sofia Henriques, chefe do Gabinete Jurídico e de Contencioso do IMT. Sou Presidente do Instituto desde setembro de 2022, primeiro em regime de substituição e, a partir de junho de 2023, em regime de comissão de serviço, após processo de avaliação pela CARESAP. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a Lei nº 52/2015, de 9 de junho, aprovou o regime jurídico do Serviço Público de Transporte de Passageiros e foi um marco importante na reforma do transporte público em Portugal. Entre as suas várias normas, estabeleceu que o Serviço Público de Transporte de Passageiros Expressos passaria a operar em regime de acesso livre, mediante comunicação ao Instituto da Mobilidade e dos Transportes, nos termos de legislação especial que teria de ser elaborada. Contudo, essa regulamentação não foi imediatamente desenvolvida e os serviços expressos mantiveram-se dependentes de diplomas das décadas de 80 e 90, impedindo a entrada de novos operadores e dificultando o acesso aos terminais de passageiros. Entre 2018 e 2019, operadores europeus interessados em entrar no mercado nacional dos expressos encontraram obstáculos significativos, sobretudo devido à inexistência de regras claras de acesso ao mercado. Muitos destes operadores já estavam presentes em Portugal através do transporte internacional de passageiros, mas enfrentavam limitações acrescidas, nomeadamente no acesso aos terminais. O IMT, com contributos da Autoridade da Mobilidade dos Transportes, nas matérias da sua competência, avançou então com a elaboração da regulamentação necessária, reconhecendo que as dificuldades já existentes no transporte internacional seriam ainda mais acentuadas nos serviços expressos. Sublinho que uma dessas dificuldades dizia respeito à segurança dos passageiros no embarque e desembarque dos veículos, uma vez que muitos serviços internacionais continuavam a parar em locais sem condições adequadas. Foi, portanto, só há pouco mais de 6 anos, com a aprovação do Decreto-Lei nº 140/2019, de 18 de setembro, que foi possível dar uma primeira resposta a essas lacunas, através de um novo quadro regulamentar para as condições de acesso e de exploração de Serviço Público de Transporte de Passageiros Expresso. No seu artigo 12º, criaram-se regras de acesso aos terminais de passageiros, os quais se definem como, e permitam-me citar, uma infraestrutura equipada com instalações tais como balcões de registro, salas de espera ou bilheteira, dotada de pessoal, gerida ou detida por uma entidade pública ou privada, podendo a respectiva gestão e operação ser incluída em contrato de serviço público, onde ocorrem, e sublinho, estacionamento ou paragem de veículos afetos aos serviços públicos de transporte de passageiros, embarque e desembarque de passageiros, bem como conexões entre esses serviços. No mesmo artigo, definem-se as competências do operador de interface ou de terminal como sendo uma entidade, pública ou privada, que gera essas infraestruturas e que faz aprovar as condições de acesso e os tarifários, alocar a capacidade e estabelecer os horários e as escalas. De acordo com a legislação vigente, os pedidos de acesso aos terminais apenas podem ser recusados por falta de capacidade, devendo ser apresentadas alternativas viáveis. Quando tal não seja possível, o município ou a autoridade de transporte deve assegurar local de paragem seguro, garantindo condições adequadas de embarque e desembarque de passageiros. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, compete ao Instituto da Mobilidade dos Transportes, no âmbito do Decreto-Lei nº 140/2019, emitir autorizações de operação de serviços expressos mediante pedido instruído pelos operadores interessados. No processo de avaliação desses pedidos, o IMT analisa se as paragens iniciais, intermédias e finais, onde o operador pretende realizar o serviço de transporte de passageiros, se encontram devidamente autorizadas pelo gestor das infraestruturas. Convém sublinhar, no entanto, que no contexto regulamentar vigente não compete ao IMT avaliar o mérito dessas autorizações de paragem. É ao gestor dos terminais que cabe a decisão de autorizar ou não essas paragens, estando essa decisão sujeita à supervisão e fiscalização não do IMT, mas sim da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes. E foi precisamente no contexto de supervisão da IMT sobre as autorizações de paragens decididas pelo gestor do Terminal de Sete Rios, em Lisboa, que o IMT decidiu suspender autorizações de novos serviços expressos com paragens nesse terminal. De facto, no dia 25 de julho de 2025, a IMT solicitou ao IMT que suspendesse temporariamente a atribuição de autorizações a novos serviços expressos com paragem no Terminal de Sete Rios, com base no argumento de que a Rede Nacional de Expressos, enquanto entidade gestora do Terminal de Sete Rios, não estaria a cumprir as regras de acesso, alegando esgotamento da capacidade do terminal. De acordo com o suposto no ofício enviado pela IMT ao IMT, ficou por demonstrar, por parte da Rede Nacional de Expressos, a alegada falta de capacidade do terminal, tendo sido mesmo confirmada, também pelo município de Lisboa, a existência de capacidade disponível. Como já tive a oportunidade de referir, não cabe ao IMT, no contexto do licenciamento de novas linhas expresso, avaliar o mérito das autorizações de paragens decididas pelos gestores do terminal. No entanto, e perante a denúncia da IMT de que as decisões de paragem Sete Rios estavam feridas de integridade, o Conselho Diretivo do IMT, após consulta do seu gabinete jurídico e contencioso, deliberou aprovar a suspensão temporária de emissões de autorizações de novos serviços expressos com paragem no Terminal de Sete Rios, que tivessem ou viessem ser solicitadas após o dia 8 de maio de 2025. Até hoje, não recebemos qualquer indicação, por parte da IMT, de que a integridade das autorizações de paragem em Sete Rios esteja reposta, pelo que o IMT mantém a suspensão do licenciamento de novos serviços expressos com paragem naquele terminal. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, desde 2021, o IMT autorizou uma média de 44 novos serviços expressos por ano. De acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística, o número de passageiros de serviços expressos passou de 6 milhões em 2021 para quase 18 milhões em 2024, ou seja, 3 vezes mais em 3 anos. Estes números ilustram uma dinâmica assinalável de transformação do setor de transporte rodoviário de passageiros em Portugal. De facto, a mobilidade e os transportes estão a atravessar no nosso país um período de transição assinalável, não só tecnológica e energética, mas também de configuração do mercado. Os instrumentos legais e regulatórios devem, por isso, ser redesenhados para estimular uma transição mais equitativa e justa para todos, desde os utilizadores aos operadores, sejam eles incumbentes ou recém-chegados. As infraestruturas físicas estarão sempre limitadas na sua elasticidade para se ajustarem a alterações muito dinâmicas como as que estamos a assistir, pelo que se devem privilegiar novos modelos de governança, apoiar a adoção de instrumentos modernos de gestão e adotar mecanismos de supervisão dinâmica em contraponto a uma regulação estática e administrativamente pesada. O IMT tem vindo a trabalhar com esse espírito em várias áreas da mobilidade, e está obviamente disponível para contribuir para um novo quadro legal e regulamentar que torne mais robusta a gestão e operação dos terminais de passageiros e os direcione no sentido de serem infraestruturas modernas de interface que facilitem a intermodalidade e a adoção em maior escala do transporte público de passageiros. Muito obrigado, estou agora disponível para responder às vossas perguntas.
Muito bem, muito obrigado pelo enquadramento, o que facilita também as perguntas e as questões a colocar. Inicia a ronda a Iniciativa Liberal, a Sra. Deputada Angélica da Teresa. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o IMT na pessoa do Sr. Presidente. Nós tivemos anteriormente outras audições, como sabe. Há efetivamente um problema na questão da gestão dos terminais, dado que há um operador aqui com dupla função. A nós pouco nos importa que seja uma empresa, a empresa A, a empresa B. O que nos interessa é que a gestão dos terminais se faça de forma coerente, que respeite a lei e que dê a entrada equitativa de outros operadores, aliás, como também está bem expresso na lei. E, portanto, tendo havido inúmeras queixas, e inclusive a AMT, numa audição antes do Sr. Presidente entrar, ter confirmado que há inclusive processos a decorrer em alguns terminais espalhados pelo centro do país, isto naturalmente traz-nos preocupações e a lei tem que ser revista, porque, tal como disse também, temos um setor que explodiu na sua oferta, e bem, porque isto trouxe uma enorme mais-valia para quem procura este tipo de serviço, e portanto nós só podemos saudar. As infraestruturas têm que efetivamente acompanhar esta explosão de procura que o setor rodoviário teve. Algo que a AMT referiu e que a Iniciativa Liberal considerou muito importante é que era muito importante ter critérios na avaliação desses terminais, ou seja, os terminais não podem ser mais umas garagens como eventualmente até poderiam ser há 30 ou 40 anos atrás. Estamos felizmente no século XXI e, portanto, tal como disse, a gestão tem que ser robusta e os terminais têm que ser modernos até para dar a maior segurança aos passageiros, mas na sua intervenção disse uma série de vezes que não é função do IMT fazer uma série de fiscalizações que efetivamente cabe à AMT. A AMT também reforçou que mal emitiu os seus pareceres para que as licenças fossem não fossem emitidas, o IMT respeitou e, portanto, nesse ponto nada a dizer. A nós o que nos faz uma certa confusão é termos duas entidades reguladoras que, para não se atropelarem uma à outra, não é? Porque efetivamente uma tem funções e a outra tem outras funções completamente diferentes, devem estar coordenadas para que isto efetivamente funcione, porque de facto não pode estar a AMT a emitir pareceres a dizer que não cumpre e o IMT não estar coordenado com a AMT. Isso acontece, vocês estão coordenados e portanto ainda bem que é assim. Aquilo que eu lhe queria perguntar é se acha que, a nível de competências de uma e de outra entidade reguladora, se deveria haver também aqui alguma afinação, porque há um tema que é a gestão dos terminais e, enfim, a posta em causa da entrada equitativa dos diferentes operadores. Já percebemos que a lei tem que ser afinada. A base, segundo os vários intervenientes que nós aqui tivemos, não é má, mas tem que ter aqui um processo evolutivo. Nós aquilo que gostaríamos de saber por parte do IMT é se, primeiro, qual é o vosso posicionamento relativamente à lei em vigor, ou seja, que afinações é que eventualmente ela deveria merecer para que, enfim, nós aqui, enquanto Poder Legislativo, possamos trabalhar nelas, naturalmente com o contributo de quem está no terreno e quem está a regular, porque isso é fundamental, e para além disso, a nível de atribuições entre a AMT e IMT, nesta matéria específica, o que é que acha que deveria eventualmente ser corrigido, se achar naturalmente que alguma coisa deva ser corrigida? Muito obrigada.
Sra. Deputada, estão colocadas as questões para responder, então. Senhor Presidente do IMT, faz favor, tem 5 minutos.
Senhor Presidente, muito obrigado. Senhora Deputada, muito obrigado pelas suas questões. Relativamente àquilo que são as competências da AMT e do IMT, neste e noutras matérias, eu acho que elas são claras, são complementares, não há aqui nenhuma superposição de competências. A AMT e o IMT têm um trabalho diário de cooperação em várias matérias, incluindo nesta. Sobre a necessidade ou a oportunidade de alteração do quadro legislativo e regulamentar sobre os terminais, eu diria que o problema não é desta lei em particular. Esta lei é uma lei que diz respeito aos serviços expressos e tem um capítulo sobre terminais. Começa logo aí o problema, talvez, porque a própria definição de terminal na lei é uma definição muito antiga. Faz referência, aliás, ao facto do terminal ser também um local de estacionamento de veículos. E nós temos que separar aquilo que é o estacionamento daquilo que é a operação
e os slots de operação para a entrada e a saída de passageiros. E, portanto, eu direi, se quiser, e na linha daquilo que eu, no final da minha intervenção, de que talvez o que nós precisamos é de um quadro legal e regulamentar mais claro para a ideia de interface como um todo. E não estou a circunscrever-me aos terminais de passageiros, de transporte rodoviário de passageiros. Estou a falar dos interfaces de transporte como infraestruturas importantes do setor da mobilidade, que se forem bem desenhados e bem geridos com instrumentos modernos de gestão e com estruturas de governança claras, em que não se sobreponham os interesses daquilo que é um gestor de infraestrutura, daquilo que é um operador de serviços, nós podemos, de facto, criar um espaço para que estas interfaces venham a assumir aquilo que é a sua importância no setor dos transportes, que eu acho que temos, honestamente, em Portugal, neste momento, pouca preocupação com estas infraestruturas, que são muito importantes e que garantem o interface, como o nome indica, entre diferentes modos de transporte, e a intermodalidade é um elemento importante para a adoção em larga escala do transporte público de passageiros. Portanto, eu direi que não é um problema desta lei em particular, é um problema da clarificação, de uma maior clarificação do que é o interface, um hub, um terminal, e das estruturas de governança, do modelo de governança dessas infraestruturas físicas, que requerem, obviamente, investimento por parte das entidades públicas, e, portanto, isso também é um fator importante. Elas não são infraestruturas elásticas. Sempre que se quiser aumentar a capacidade, é preciso fazer investimento. Portanto, direi que não é um problema da lei, desta lei em particular, é talvez um problema de clarificação daquilo que é a figura de interface ou de terminal, se quiser. Muito obrigado, sim.
Muito bem. Grupo Parlamentar do PSD, do Sr. Deputado Bruno Faria.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente do IMT, João Caetano. Sra. Diretora Sofia Henriques, mais um bom dia. E agradecer a presença do IMT nesta comissão, sendo que nós já ouvimos desde operadores, representantes do setor, agora falar com os reguladores e com quem gera efetivamente, quem autoriza, quem delibera, quem suspende e quem fiscaliza. Acabamos por ter aqui umas noções reais do setor e, neste caso, de um setor tão específico como o transporte expresso. É lógico que nós reconhecemos a importância que o setor está a ter, os números mostram no aumento de passageiros, e também percebemos que esta falta de elasticidade, como o Sr. Presidente até estava a falar, é muito também por quase a lotação parcial do que o setor nos tem dito. Percebemos que há zonas do país onde isso não aconteça, também percebemos as causas demográficas que transparecem para causar essas situações, mas também percebemos que Coimbra, o Porto, Lisboa sejam setores com uma maior preponderância. É lógico que nos preocupa aqui, apesar deste desenvolvimento do setor que o Decreto-Lei nº 140 de 2019 permitiu, preocupa-nos sempre salvaguardar as condições de segurança e de melhor prestação de serviço dos operadores. E do que temos ouvido aqui, em alguns terminais determinantes para a operação em escala nacional, isso não acontece. Não acontece porque temos aqui a parte da verticalidade de gestão, que acabamos por ter um gestor que é operador também, e falemos aqui o que é o caso de Sete Rios, que é a razão de estarmos aqui, mas também, como já falámos ao longo destas audições de Coimbra, e que sim causam constrangimentos aos operadores, mas causam constrangimentos ainda maiores ao consumidor, ou neste caso ao passageiro. Eu percebo que o IMT tenha que, quando existe um pedido, ou esse pedido é suspenso ou anulado, tenha que existir aqui uma alternativa viável, mas o Oriente não é uma alternativa viável para Sete Rios, porque a dimensão de Lisboa, até referi ontem, não é a mesma dimensão da Guarda ou de Viseu. Uma pessoa que tenha de ir para Sete Rios demora 45 minutos, quase em linhas de metros, para ir para o Oriente, ou e Bivib, é sempre uma questão totalmente diferente, ou se tenha de ir para outros pontos, especialmente se tenhamos aqui pessoas que venham carregadas com bagagem, percebo que seja um constrangimento maior. Mas em partes mais específicas, que é, percebemos esta causa do limite da operação, o IMT fez muito bem, após em comunicação com a IMT, suspender a emissão de novas licenças, mas também percebíamos que esse operador tem conhecimento da gestão própria que tenha feito mais alguns pedidos para a gestão lá. Também percebemos que aqui o operador também tenha crescido um volume de negócios grande os últimos anos, desde a liberalização do mercado. O que é que nos importa aqui perceber? Que é, como é que o IMT, neste caso, está a fiscalizar, está a operar, e se conseguimos aqui salvaguardar uma concorrência justa e equitativa para todos os operadores, ou seja, onde nós conseguimos dar a igualdade de acesso ao terminal a todos os operadores que querem operar através desse terminal para outros pontos do país. Então deixo-lhe aqui algumas questões, que é, se no registro público, com o decreto-lei número 140/2019, coloque no IMT o dever de manter este registro sempre atualizado, a última lista que nós temos é de 2021, não sei se está desatualizado ou se é algum operador que está errado. A IMT reporta também múltiplas situações em que as entidades notificadas dizem que não são operadores, não são terminais, não está ativo, não está no mercado. Ou seja, quem valida e quem certifica estes terminais e com que critérios? Qual é que é o processo para o IMT atualizar, auditar e verificar, neste caso, a identidade do operador, a natureza do terminal e da interface, se existe ou não a existência do regulamento aqui? Tivemos aqui um número que apenas 9 é que também são os regulamentos próprios, e se existe aqui algum link para a publicitação e destes pressábios. O regulamento 3/2025 também prevê as comunicações ao IMT e à IMT. Como é que o IMT está a partilhar dados com a IMT e a atuar em conjunto para resolver rapidamente estes bloqueios à concorrência? E depois, claro, estes terminais no centro e sul do país, que têm uma maior procura e que têm umas regras de capacidade e diferentes, estão conformes à procura que têm neste momento. Porquê? Porque se estamos a colocar em causa a segurança dos passageiros, dos operadores, ou se simplesmente estamos a bloquear porque o operador nos está a dizer que não tem a capacidade para não existir ali mais um operador a entrar no terminal. E, por fim, que medidas é que o IMT defende para lidar, então, com esta integração vertical da gestão? Muito obrigado.
Não sei se teve a oportunidade de memorizar as questões todas.
Eu julgo que sim.
Não tomou nota, mas vamos, então, às respostas. Faz favor, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado. Muitas das coisas que o Sr. Deputado refere não são competência do Instituto de Mobilidade e Transportes e, portanto, torna-se às vezes difícil responder às perguntas. Vamos primeiro à listagem dos terminais. No IMT é o curador, se quiser, é o curador dessa informação. É quem garante que essa informação está disponível para os operadores. Ela existe essencialmente para ajudar os operadores a tomarem as suas decisões sobre a definição das linhas, onde é que começa, onde é que acaba, onde é que podem parar. E, portanto, nós, quanto mais atualizada essa informação for, mais informados os operadores estão nas suas decisões sobre como é que devem operar as linhas de serviço expresso. O IMT não verifica, nem tem essa capacidade, nem tem essa obrigação de fiscalizar os terminais. Ele recolhe informação que é enviada por iniciativa das autoridades de transporte. E sabendo nós que às vezes as autoridades de transporte podem não ter iniciativa de atualizar a informação, nós acabamos por ser proativos na atualização dessa informação e, aliás, há cerca de um mês enviámos uma comunicação às autoridades de transporte no sentido de sensibilizá-las para a necessidade de atualizar a informação na base de dados que o IMT gera. Que gera no sentido de que é curador da informação. Ok? E, portanto, sobre esse aspecto, dizer que essa informação está disponível no site do IMT, ela é consultada pela IMT, aliás,
foi com base nessa listagem de terminais que a EMT decidiu fazer uma ação de supervisão e de fiscalização aos terminais, que é competência da EMT e não do IMT. Okay? Sobre a questão da separação vertical, mais uma vez, isso não é competência do Instituto da Mobilidade e dos Transportes decidir como é que o mercado se organiza. Eu posso dizer que a minha opinião pessoal é que, de facto, não deve haver um operador a gerir uma infraestrutura, um operador de serviço a gerir uma infraestrutura. Nós temos isso porque é, de certa forma, um legado que recebemos de uma organização do mercado em que os operadores incumbentes eram também gestores de infraestrutura. E, portanto, eu direi que a evolução natural seria para termos um sistema em que quem gera a infraestrutura não é operador de serviço. Sendo certo que é preciso encontrar as entidades disponíveis para gerirem infraestruturas com esse nível de complexidade, que requerem investimento, requerem CAPEX, requerem OPEX, e, portanto, nós temos que lidar com essa transição. Não sei se respondi a todas as suas questões.
Terminou, Sr. Presidente. Teremos a oportunidade de uma segunda ronda, portanto, podem repetir as questões que entenderem que não estão esclarecidas. Agora é a vez do Chega, é o Sr. Deputado Jorge Galveias, não é? Obrigado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Agradeço a presença do IMT nas pessoas do Sr. Dr. Ricardo Reis e da Dra. Paula Brás Machado. O transporte rodoviário constitui, hoje em dia, a maior rede nacional de transporte de passageiros, abrangendo a maior parte do território nacional e prestando, assim, um contributo imprescindível para a coesão territorial. Vai onde a ferrovia não chega. Ferrovia que, ao longo dos últimos 50 anos, viu serem reduzidos os seus percursos e degradado o seu material circulante. O Grupo Parlamentar do Chega reconhece ao Instituto de Mobilidade e dos Transportes um papel central na organização, regulação técnica e acompanhamento do sistema de transportes terrestres, incluindo no que respeita ao licenciamento, à segurança e à articulação entre operadores e infraestruturas. No contexto do acesso aos terminais rodoviários de serviço expresso, o IMT surge como uma entidade com responsabilidade indireta, mas relevante, na aplicação do regime jurídico, no conhecimento das condições operacionais e na identificação de constrangimentos estruturais do sistema. As queixas públicas e recorrentes relativas à recusa ou limitação de acesso a terminais, bem como à utilização de soluções alternativas de embarque e desembarque, levantam preocupações não apenas concorrenciais, mas também de segurança rodoviária e de proteção dos passageiros. A atual situação relativa ao terminal rodoviário de Lisboa em Sete Rios, o mais mediático, veio, perdoa a expressão, levantar a lebre sobre esta matéria. É particularmente preocupante que, em algumas situações, a falta de acesso a terminais conduza à utilização de paragens improvisadas, zonas não qualificadas ou espaços sem condições adequadas de segurança, acessibilidade e informação ao público. Dou como exemplo o local de embarque e desembarque de passageiros da Flixbus em Évora. Um simples ponto exterior, a uma dezena de metros do terminal rodoviário, expondo às condições meteorológicas tipicamente alentejanas, portanto, frio ou calor extremos, os passageiros que legitimamente optem por utilizar as viaturas desta empresa. O Chega entende que estas situações refletem falhas no planeamento de capacidade instalada e de articulação institucional, que não podem ser ignoradas nem tratadas como exceções pontuais. Neste sentido, importa esclarecer qual o grau de envolvimento do IMT nesta matéria, que informação dispõe sobre os constrangimentos existentes e que medidas têm sido consideradas para responder ao crescimento do transporte rodoviário expresso. Deixo-vos, portanto, as seguintes questões. Tem o IMT conhecimento formal de queixas ou participações relativas à recusa, limitação ou condicionamento de acesso a terminais rodoviários de serviço expresso? Que papel concreto desempenha o IMT na validação, acompanhamento ou fiscalização das condições de funcionamento e acesso aos terminais? O IMT considera que a atual capacidade instalada dos terminais rodoviários é adequada à procura existente e previsível? foram identificadas situações em que as soluções alternativas de paragem ou embarque colocaram em causa a segurança dos passageiros ou a regularidade do serviço? E, por fim, perante o crescimento atual do número de empresas a operar no país e o respectivo aumento do número de viaturas de transporte de passageiros, tem o IMT alguma proposta que ajude a solucionar o problema de infraestruturas seguras para, que as, viatura, para as viaturas e confortáveis para os passageiros? Muito obrigado.
Muito bem, para as respostas, Sr. Presidente do IMT, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado, Sr. Deputado. Sobre as condições de acesso aos terminais, como eu tive a oportunidade de referir na minha intervenção inicial, nós recebemos no dia 25 de julho deste, do ano passado uma exposição da Autoridade de Mobilidade dos Transportes sobre, na opinião da AMT, falta de integridade na decisão de atribuição de autorizações de paragem no Terminal de Sete Rios. E foi a única denúncia que nós recebemos por parte da AMT relativamente aos terminais em Portugal. E sobre essa denúncia nós decidimos atuar suspendendo o licenciamento de novos serviços expressos com paragem em Sete Rios. Não recebemos por parte da AMT, que é quem tem a competência de avaliar a integridade das decisões sobre as paragens nos terminais, qualquer outra denúncia. E, portanto, se o recebermos, atuaremos em conformidade e em cooperação com a AMT, como temos vindo sempre a fazer. O papel do IMT na fiscalização dos terminais não é a nossa competência fiscalizar a operação dos terminais. O gestor dos terminais tem a obrigação de publicitar o regulamento, tem a obrigação de publicitar as taxas de acesso. Se não o fizer, está sujeito a um regime de contraordenação que é competência da IMT implementar e não do IMT. Sobre a capacidade dos terminais, bom, quem deve primeiro avaliar essa capacidade são os gestores dos próprios terminais em articulação com as autoridades locais de transporte. O IMT tem conhecimento, porque é uma entidade do sistema de mobilidade e de transportes em Portugal, mas não é nossa competência avaliar se os terminais têm ou não capacidade de resposta. Já foi no passado. Isto era a gestão dos terminais era uma competência da Direção-Geral de Transportes Terrestres. Mas com a transferência de competências do Estado Central para as autoridades locais de transporte, o IMT deixou de ter essa competência. Portanto, quem deve gerir, quem deve conhecer e deve gerir essa capacidade são as autoridades locais de transporte, são as autoridades locais e os municípios, que devem fazer os investimentos adequados para que os terminais tenham a capacidade de responder à procura que existe por parte dos serviços expressos e de outros serviços de transporte rodoviário de passageiros. Sobre a segurança dos passageiros, essa é uma preocupação, obviamente, que o IMT tem. Como eu tive a oportunidade de explicar na minha intervenção inicial, foi essa, aliás, a motivação que levou a que nós tivéssemos uma regulamentação em 2019 para os serviços expressos. Uma das principais preocupações foi exatamente garantir que os serviços expressos eram feitos dentro de um quadro regulamentar que permitisse uma melhor segurança dos passageiros, mas não temos nenhum registro, nenhuma denúncia sobre situações graves ou evidentes de que os terminais estejam a pôr em causa a segurança dos passageiros. E, mais uma vez, se tal acontecesse, o IMT teria conhecimento, mas não é competência do IMT fiscalizar ou gerir essa capacidade. E, portanto, isto, a sua última pergunta tem a ver com a capacidade das infraestruturas. Eu tive a oportunidade de dizer na minha intervenção inicial, eu julgo que, de facto, os interfaces são elementos absolutamente essenciais no sistema de mobilidade e de transportes em Portugal, têm sido descuidados, se quiser, não é só nos transportes rodoviários de passageiros, qualquer transporte, qualquer interface, nós, enquanto utilizador de transportes públicos em Portugal, sabemos que se utilizarmos uma estação de metro de Caixa de Sodré, as condições não são propriamente as mais adequadas, não é fácil, estão degradadas, e, portanto, nós, de facto, precisamos, do meu ponto de vista, de repensar a forma como gerimos, como regulamentamos, como desenhamos, como investimos
nos interfaces em Portugal. Nos interfaces, porque são elementos absolutamente críticos para promover a intermodalidade, e a intermodalidade é um elemento essencial para a adoção em larga escala do transporte público. Portanto, este é aquilo que tenho para dizer em resposta às suas perguntas e comentários. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Grupo Parlamentar do PS, Sr. Deputado José Carlos Barbosa. É assim?
Faz obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente do TMT e Sra. Diretora, bem-vindos. Ao fim de 4 ou 5 audições, percebemos claramente que há aqui, se calhar são mais, 7. Fiz 4. Percebemos que há aqui uma necessidade de melhorar a lei. Como falou, e muito bem, os terminais, interfaces, estão alguns, aliás, o de Sete Rios existe há muitos anos. Na altura só havia um operador, esse operador foi entregue à gestão, e esse operador hoje em dia deve-se defender, eu não sei qual é o argumento que ele tem depois de apresentadas as coisas, mas deve-se defender no regulamento e deve dizer que está a cumprir o regulamento, e por isso é que existe esta litigância em tribunal. Percebemos claramente, apesar de haver aqui, ou seja, o requerimento, falar de vários terminais, o principal problema é em Sete Rios, e percebeu-se na... Sim, pronto, mas isso é a minha opinião, posso dar a minha opinião. É a minha opinião, que é diferente da sua. O principal problema, por exemplo, da Flixbus, que esteve cá, era de Sete Rios, falou de Sete Rios. Todas as notícias da Flixbus apontam, a grande maioria das notícias apontam a Sete Rios. Aliás, a Flixbus tem um cálculo de perdas, das perdas potenciais ou eventuais de receita por não conseguir operar em Sete Rios. A própria Flixbus, usando uma estratégia de marketing, até nos entregou aqui um monopólio, de Sete Rios, ou seja, em Sete Rios há um problema. Depois temos um conjunto de terminais que são privados, e aí é uma dificuldade, porque depois, quer dizer... Não podemos atacar a propriedade privada. Também não quero ver aqui a direita a dizer para atacar a propriedade privada. Ou seja, há aqui um conjunto de regras que têm de ser definidas. A lei é uma lei boa. É uma lei boa, já foi dito aqui pela AMT, pela responsável AMT. Agora, carece de melhorias. Isto há uma evolução. E esta necessidade também bem no seguimento do aumento exponencial do número de passageiros. Porque há 4 ou 5 anos atrás não se falava desta necessidade, porque não havia esta necessidade de entrada em Sete Rios, porque não havia também esta evolução de passageiros e a necessidade dos próprios operadores que operam em regime de concorrência de aumentar a sua oferta. A lei diz, por exemplo, um artigo da lei, artigo 12, diz que, independentemente do regime de gestão ou de propriedade, os operadores de interface ou do terminal de transporte de passageiro devem permitir o acesso em condições equitativas, não discriminatórias e transparentes a todos os operadores de serviços, incluindo operadores de serviços express, ligadamente quanto às instalações, oficinas, estacionamento, sistemas de atendimento, e até falar aqui da questão da capacidade. Também é um conjunto de capacidade. A lei também fala do IMT ter uma página para disponibilizar os interfaces. Está feita, basta consultar, ou seja, nós basta consultar... O IMT está a cumprir a lei. Agora, aquilo que nós percebemos é que eu não queria usar esta palavra desta forma, espero que não seja mal interpretada, mas é o crime quase compensa, porque o regime sancionatório não é muito duro e compensa a quem tem, a quem gera a infraestrutura, em quem gera os terminais, compensa às vezes dizerem que não tem capacidade, mesmo que seja aplicada uma coima, é melhor ter a coima que ter uma concorrência dentro do terminal. Eu pergunto-lhe se o IMT está disponível para nos entregar aqui no Parlamento um conjunto de sugestões para a melhoria desta lei. Ela tem de ser melhorada, claramente. Pergunto-lhe também, que ficou a questão no ar, é óbvio que, à primeira vista, o operador ser o gestor de terminal, o operador vai beneficiar, o gestor de terminal vai beneficiar sempre a sua empresa, que é o operador, é claro. Mas é difícil fazer, ou seja, criar uma lei em que proíbe claramente um operador de concorrer à gestão de um terminal. Porque, por exemplo, o operador, tendo várias empresas, pode criar uma nova empresa que vai gerir terminais. seja, há sempre formas de contornar a lei. Eu pergunto-lhe o que é que deverá ser feito, porque isto vem tudo à volta da capacidade dos terminais, que é o quem gera os terminais diz que não tem capacidade, e toda esta discussão é à volta disso. Eu pergunto-lhe que sugestões é que tem na cabeça, por exemplo, para, por exemplo, a forma de cálculo, porque eles dizem que não tem capacidade, mas depois deve haver uma forma de cálculo clara para evidenciar a capacidade. Que sugestões tem a dar para nós alterarmos a lei, para ficar bem claro qual é a capacidade ou não de um terminal? E depois há outra coisa. Pergunto-lhe porque é que não tem digitalmente, ou seja, uma vez que tem a informação de todos os terminais, porque é que não tem a informação da capacidade em cada terminal? É que consegue-se ver quem é o gestor, quem é, onde é que está localizado, mas eu tentei aqui ver e não tem se calhar não vi bem, mas se isso existir...
Sr. Deputado, está colocada a questão. Muito obrigado. Para responder, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Deputado José Carlos Barbosa, relativamente à capacidade... A memória descritiva dos terminais tem a capacidade, tem os slots, tem o número de slots. Portanto, isso está no STEP, está disponível, depois posso partilhar consigo. Aquilo é uma plataforma em sistema de informação geográfica, com a localização de cada um dos terminais e a memória descritiva dos terminais, e tem o número de slots disponíveis. Não sei se tem para todos, mais uma vez, esta... Repare, é a informação que nós somos curadores, nós não somos responsáveis por produzir a informação, somos responsáveis por garantir que a informação é disponível. Então temos que andar muitas vezes atrás das autoridades de transporte locais para nos facultar essa informação. Se está o IMT disponível para entregar recomendações, o IMT está sempre disponível para entregar recomendações sobre a reorganização do sistema de mobilidade e transportes em Portugal. Eu volto a afirmar que não me parece que o problema seja desta lei, em particular esta lei, é uma lei que regulamenta o serviço expresso e que tem um capítulo sobre terminais. Mas a questão dos terminais vai muito para além dos serviços expressos. Muito para além dos serviços expressos. Nós não temos, neste momento, um regulamento claro sobre como é que nós articulamos, por exemplo, o transporte internacional, o transporte urbano, o transporte expresso. Portanto, nós precisamos, de facto, do meu ponto de vista, de um novo quadro regulamentar para a ideia de interface de transportes em Portugal. E não é um problema específico desta lei. Portanto, se quiser, tem que se extrair desta lei o capítulo dos terminais e autonomizar numa regulamentação própria, num espaço legislativo próprio, tudo o que tem a ver com terminais, interfaces, hubs, que vai muito para lá daquilo que é o conflito entre a Flixbus e a Rede Nacional Expresso. É uma oportunidade, se quiser, para criarmos um novo quadro regulamentar para a gestão ou a operação dos terminais, dos interfaces, dos apps, que é algo que carece, do meu ponto de vista, de uma reflexão e do exercício. Os senhores deputados, enquanto legisladores, deverão, do meu ponto de vista, fazer esse trabalho, com os inputs, obviamente, do IMT, de todas as outras entidades que deverão ser envolvidas. É isto, senhores deputados.
Bem, senhores deputados, muito obrigado, senhor Presidente. Alguém se inscreve para a segunda ronda? Uma, duas inscrições, três. Três inscrições. Senhor Deputado Gonçalo Lage, PSD, faz favor, tenha dois minutos, faz favor.
Muito obrigado, senhor Presidente. Cumprimentar e agradecer a presença do senhor Presidente do IMT e da senhora também doutora Sofia Henriques. Dar aqui duas notas que nos parecem importantes relativamente à própria atividade do IMT, que é também essencial nesta matéria, ou seja, o IMT, de alguma forma, assegura de que o que se está a passar dentro do próprio terminal está a cumprir com a lei, desde os operadores, à forma como estão a funcionar, desde o próprio licenciamento ou verificação técnica dos autocarros, no que diz respeito à própria segurança de funcionamento. Nós tivemos aqui, ainda recentemente, ontem, numa das audiências, a Autoridade da Concorrência falou-nos num conjunto de recomendações que fizeram relativamente a esta matéria. E uma das recomendações, eu diria, respeito diretamente ao IMT, e tinha precisamente a ver com o pedido de autorização prévia ao IMT, que está no Decreto-Lei 140, ao invés da comunicação prévia que estaria prevista antes na Lei 52 de 2015. Portanto, o que eu gostaria de perguntar diretamente é que, de que forma é que vê a diferença de forma de atuação nesta questão, se faz mais sentido a comunicação prévia ou se lhe faz mais sentido, de alguma forma, um funcionamento de pedido de autorização, não é? E de licenciamento. E no funcionamento destas duas formas, qual é o impacto que as mesmas poderão ter depois no funcionamento? Porque, repare, o próprio relatório da AMT diz que existe capacidade disponível no terminal, no caso concreto de Sete Rios, e que deve ser disponibilizada a outros operadores, não é? E o Sr. Presidente acabou de dizer ainda há pouco que suspendeu todas as autorizações para novos operadores. Esta informação foi, de maio de 2025, certo? Mas foi de maio, em maio de 2025 nós tivemos esta informação. E, portanto, no que diz respeito ao funcionamento destes próprios terminais em si, e perante a atividade, que é a atividade direta do IMT, nós queríamos perceber e perguntar-lhe diretamente ao Sr. Presidente como é que acha que deve funcionar esta questão do pedido de autorização prévia ou de comunicação prévia dos próprios operadores. Obrigado.
Muito bem. Grupamento do Chega. Quem é o seu deputado inscrito? É o seu deputado Jorge Galveias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Chega considera que a ausência de planeamento estratégico e de investimento adequado em interfaces de transporte tende a gerar soluções improvisadas, penalizando os utilizadores e os operadores com as regras, sejam que interfaces forem. Em audição anterior ao AMT, afirmaram estar de acordo com que as licenças possam ser retiradas, não suspensas, mas retiradas também, em consequência de uso abusivo de responsabilidade de gestão. E eu pergunto se o IMT está de acordo com esta opinião da AMT. Muito obrigado.
Sr. Deputado do Partido Socialista, Sr. Deputado José Carlos Barbosa. É, faz favor, Sr. Deputado.
Duas ou três perguntas. Não me respondeu se existia conflito entre um operador poder montar uma empresa para gerir as infraestruturas. Depois, falou, e gostava que fosse mais a fundo, a sua opinião, ou seja, aqui a lei define o acesso às interfaces, mas para aquilo que percebi, considera que deve haver uma lei paralela só de acesso às interfaces e terminais para criar todos os critérios de acesso, porque há muitos critérios que não estão bem definidos e por isso é que existe esta limitação de acesso. E depois, outra questão. Foi aqui dito para a Antrop, que é um conjunto de operadores que até fazem operação na rua para que assim poupam no custo de entrar dentro do terminal. Eu pergunto-lhe se tem conhecimento disso, se há multas aplicadas, porque aí já o regime concorrencial já fica alterado, porque não pagando um operador que cumpra, está a perder capacidade de concorrer com um operador que não cumpra. Pergunto-lhe se tem conhecimento disso. E depois faço-lhe uma última pergunta que não tem a ver com a situação, mas que foi aqui falado nas primeiras intervenções. Tem conhecimento que há um conjunto de motoristas que operam no serviço de rede de expressos que depois de longas jornadas de trabalho na Carris e na STCP fazem a condução dos autocarros sem descanso?
Senhora deputada Angélica da Teresa, inscreveu-se, não foi? Faz favor, então.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só deixar aqui uma clarificação, porque foi dito aqui que quase que parecia um ataque à propriedade privada, e se há partido que não ataca à propriedade, é a iniciativa liberal. Nós queremos é que a lei se cumpra. E o Decreto-Lei 140 de 2019 o que diz é que no regime de gestão ou de propriedade, seja ela pública ou privada, os operadores de interfaces ou de terminais de transporte público de passageiros devem permitir o acesso em condições equitativas, não discriminatórias e transparentes. E, portanto, é isto que deve acontecer. Isto não é nenhum ataque à propriedade privada. Relativamente ao Sr. Presidente, o Sr. Presidente disse que era o curador da informação que, de facto, estava disponível relativamente aos terminais. E aquilo que a lei diz é que os operadores são obrigados, não é no site próprio, mas num site diferente da empresa em comunicar o serviço que ali é prestado. E aquilo que eu queria perguntar ao Sr. Presidente é se, como curador, certifica que a informação está atualizada, é correta, se há alguma coisa que falha, se falha, onde e em que moldes, porque aquilo que a lei diz é que deve haver a informação, tem que constar a identificação do operador e do terminal ou interface. Qualquer entidade que, nos termos do artigo 4º, exerça funções na gestão terminal ou interface, o regulamento de acesso e utilização do interface ou terminal, e, portanto, isto são competências do IMT fazer como curador da informação, portanto, certificar que esta informação está explícita e bem explícita para que depois os clientes possam aceder a ela, se assim o entenderem, e eu gostaria de saber se sim, se isto está bem feito, se não está bem feito, onde é que não está bem feito e o que é que está a falhar, porque isto, mais uma vez, é de lei e a lei tem que ser cumprida. Muito obrigada.
Muito bem. Sr. Presidente do IMT, agora pedi-lhe então que fornecesse as respostas às perguntas colocadas e aproveitasse também para fazer uma conclusão desta audição e da temática em si, se assim o entender, utilizando 8 minutos para o efeito. É um bom exercício. Faz favor, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Gonçalo Lage, vou tentar... Eu não percebi muito bem a sua pergunta, mas eu acho que... Não, porque eu acho que há aqui, uma questão que é... Nós devemos separar aquilo que são as competências do IMT na emissão de autorizações de serviço expresso, daquilo que são as competências das autoridades de transporte locais, dos gestores dos interfaces ou dos terminais, nas autorizações de paragem dos serviços expressos. Okay? Portanto, o IMT, quando um operador, para utilizar um operador conhecido, Flixbus, submete ao IMT um pedido de autorização para operar um serviço expresso entre duas localidades de Portugal, tem que identificar nesse pedido onde é que vai parar, em que terminais vai parar. E nós, quando analisamos esse pedido, verificamos se os gestores da infraestrutura em que o operador quer parar autorizam ou não a paragem. É a única coisa que nós fazemos. Nós não avaliamos se a decisão de autorizar ou não autorizar é uma decisão íntegra, meritória. Isso não é a nossa competência. Nós só verificamos, se quiser, do ponto de vista administrativo, se esse requisito está ou não está cumprido. Cabe à EMT, no âmbito da sua competência de supervisão, avaliar se o processo de decisão de autorizações de paragens é um processo íntegro. E foi exatamente isso que aconteceu em Sete Rios. Quando a EMT, perante uma denúncia da Flixbus de que a Rede Nacional Expresso estaria a recusar a paragem dos serviços expressos da Flixbus em Sete Rios, mas ao mesmo tempo estaria a pedir ao IMT, enquanto operador de serviço expresso, autorização para operar serviço expresso com paragem em Sete Rios, a IMT disse: há aqui uma contradição de termos. Não pode, por um lado, enquanto gestor do terminal, dizer não há espaço para a Flixbus operar e ao mesmo tempo pedir ao IMT serviço expresso com paragem lá. E o IMT, que não avalia, quando no seu processo administrativo de decisão de atribuição de autorização de serviço expresso, não avalia o mérito da autorização da paragem, perante a denúncia da EMT, disse há aqui uma contradição de termos. Quer dizer que o processo de decisão de autorização do gestor da infraestrutura não é íntegro e, portanto, enquanto não for íntegro, nós não confiamos na informação que nos está a ser prestada. E como não confiamos na informação que nos está a ser prestada, suspendemos a emissão de licenças de novos serviços expressos que parem em Sete Rios. Para todos. Para todos. Porque o que está aqui em causa é o processo, a integridade da decisão de autorizar ou não autorizar a paragem em Sete Rios. Não, não cabe a mim avaliar, não cabe a mim, salvo seja, não cabe ao IMT avaliar o mérito dessa decisão. Mas perante uma denúncia do supervisor, do regulador de mercado, nós decidimos suspender. Até agora a EMT ainda não nos disse que estava reposta a integridade da decisão. E enquanto a EMT não lhe disser,
Nós não podemos retomar as licenças porque está em causa a integridade dessa decisão. E, portanto, é uma decisão do Conselho Diretivo do IMT que se manterá até ao dia em que a IMT nos disser está a resposta à normalidade. Está a resposta à normalidade. Não, porque a decisão de autorizar ou não autorizar não está. Não é íntegra, não é consistente. Está a perceber? E, portanto, nós estamos a receber informação que não é, no nosso processo de decisão de autorização de serviço expresso, há um elemento dessa decisão que está, que não é credível, se quiser. E, portanto, enquanto não for resposta à integridade dessa autorização, nós não podemos autorizar novos serviços expressos com paragem em Sete Rios. Portanto, julgo que terei clarificado, então, aquilo que é o papel do IMT e da IMT naquilo que é a autorização dos serviços expressos e aquilo que é a autorização da paragem. Senhor Deputado, julgo que terei clarificado a sua questão? Sim, ok, ótimo. Senhor Deputado Jorge Galveias. Retirar licenças só com base legal, portanto, isso não. O IMT só deixará de. Portanto, suspendeu o licenciamento de serviço expresso com paragem em Sete Rios, mas só retirará essa licença de forma definitiva se houver uma base legal para o fazer. Neste momento não tenho nenhuma base legal para fazer, tenho uma base legal, se quiser, de cooperação institucional, no âmbito da cooperação institucional com a AMT, sabendo que a AMT está a fazer a supervisão e a fiscalização dos processos de decisão em cooperação institucional, decidimos suspender. Em geral, mas nós só recebemos uma denúncia sobre Sete Rios. Se a AMT, no âmbito do seu plano de supervisão e de fiscalização de todos os outros terminais, concluir que noutros terminais os processos de decisão sobre a paragem também estão feridos de integridade, então nós suspenderemos o licenciamento de novos serviços expressos com paragem nesses terminais. Senhor Deputado José Carlos Barbosa, a questão da separação entre operador de serviço de transporte e gestor de terminal, não é competência do IMT, isso é uma competência da Autoridade da Mobilidade dos Transportes e da Autoridade da Concorrência. Eu, pessoalmente, defendo que deve haver essa separação. Sendo certo que é muito difícil, em Portugal, nós garantimos que temos uma multiplicidade de entidades e de instituições que conseguem fazer isto tudo. É muito difícil. E, de facto, nós temos o legado daquilo que era os operadores incumbentes que geriam os terminais por este território fora, e eles continuam a gerir. É muito difícil, será sempre muito difícil nós encontrarmos entidades disponíveis para gerirem terminais por este país fora. São 166 terminais, se a memória não me falha, são 166 o número de terminais que nós temos na nossa base de dados. E, portanto, Sete Rios, Coimbra, Porto, esses são terminais com um volume de operação que até podem ser atrativos para entidades privadas poderem gerir e que só fazem isso. Noutras cidades, noutros territórios, isso será sempre muito difícil de encontrar e, portanto, o que nós temos que ter é um regulamento muito claro sobre como é que essa gestão é feita. E, portanto, a separação pode ser difícil de implementar, se quiser. Eu sei que o Presidente da Autoridade da Concorrência defendeu aqui no contexto destas audições essa separação, mas eu acho que depois será muito difícil, em alguns contextos territoriais, garantir que alguém se atravessa para gerir, se atravessa e diz, eu agora vou gerir aqui um terminal que tem 5 paragens por semana. Lei de acesso aos terminais, mais uma vez, eu continuo a considerar que deve ser criado um contexto legal e regulatório próprio sobre os terminais e interfaces, fora da lei dos serviços expressos. A lei dos serviços expressos foi para liberalizar, a lei 140 de 2019 foi para liberalizar os serviços expressos em Portugal, e há um capítulo sobre terminais, mas mais uma vez é um capítulo sobre terminais que tem a ver com os serviços expressos. Os terminais e os interfaces são infraestruturas que movem muito mais do que serviços expressos e, portanto, do meu ponto de vista, deve ser autonomizado, se quiser, esse capítulo numa lei, num decreto-lei, num regulamento próprio sobre
terminais e interfaces em Portugal que confiram a essas estruturas o papel que elas têm absolutamente central na dinamização do Serviço Público de Transportes, no Serviço de Transporte Público em Portugal. Paragens fora dos terminais, Sr. Deputado, compete às autoridades locais de transporte e aos municípios garantirem que isso não é feito. E, são essas entidades que devem fiscalizar que não é feito a paragem fora dos terminais. Eles têm essas competências, as polícias municipais ou com a cooperação com a Polícia de Segurança Pública ou com a GNR, garantir que isso não é feito. Até, se quiser, e como diz e bem, e o Sr. Deputado do Chega também alertou para isso, a segurança dos passageiros é extremamente importante. Sobre os motoristas que supostamente estão a fazer serviços de transporte de passageiros na Carris e que depois fazem em serviço expresso, violando o tempo de trabalho. Senhor Deputado, a legislação em Portugal sobre tacógrafos digitais obriga ao registro de horas de trabalho para linhas de transporte público de passageiros ou de mercadorias em distâncias superiores a 50 km. Só superiores a 50 km. E, portanto, se de facto existem motoristas que exercem a atividade de motorista em carreiras com menos de 50 km e, portanto, não são obrigados a registarem no tacógrafo digital o número de horas e que depois vão para o serviço expresso, é uma lacuna na lei que tem que ser corrigida, do meu ponto de vista. Nós já alertámos o Governo sobre isso, a Assembleia da República também tem a prerrogativa de poder legislar sobre essa matéria. Eu acho que é uma questão séria, que deve ser tida em consideração e que vai muito para lá do transporte de passageiros, vai também do transporte de mercadorias, na condução de logística, micrologística urbana, portanto, toda esta questão das horas de trabalho de pessoas ligadas ao sistema de mobilidade e dos transportes deve ser, do meu ponto de vista, clarificada e regulamentada em conformidade. Mas, como lhe digo, não é obrigatório em Portugal a instalação do tacógrafo digital para transporte com distâncias inferiores a 50 km. Senhora Deputada Angélica, informação sobre os terminais é correta. Nós tentamos garantir que ela é o mais correta possível, mas são 166 terminais. O IMT não tem capacidade para poder fiscalizar, para ir lá verificar os 166 terminais, se a informação que nos é disponibilizada é de facto fidedigna ou não. Compete, do meu ponto de vista, às autoridades locais de transporte garantirem que essa informação é a informação correta. E é, aliás, do interesse das autoridades locais de transporte que essa informação seja correta. A AMT, no âmbito do seu plano de supervisão dos terminais, está exatamente a tentar identificar desconformidades entre aquilo que é a informação que está disponível na plataforma digital do IMT e aquilo que é a realidade no terreno. Eu sei que a senhora Presidente da AMT referiu na sua audiência anterior que só 33% dos terminais é que têm regulamento publicado. É pouco, de facto, mas não compete ao IMT verificar se eles estão ou não publicados. Compete à AMT e não ao IMT. O IMT simplesmente disponibiliza a informação. Compete depois à AMT, no âmbito do seu trabalho de fiscalização e de supervisão, verificar se aqueles terminais têm as condições para serem operados ou não pelos gestores. Inclusive, regulamento de operação e a visibilidade sobre as tarifas. O IMT disponibiliza a informação e trabalha em cooperação com a AMT sempre que a AMT a solicita. Não sei se respondi a todas as questões, julgo que sim. Ah, queria que eu fizesse um wrap-up da coisa. Não, quer dizer, eu acho que... Eu tive a oportunidade de seguir as outras audições pela comunicação social. Eu julgo que, de facto, temos aqui um contexto em que há uma profunda transformação do setor rodoviário de transporte de passageiros e há infraestruturas físicas que não estão com capacidade de resposta a essa transformação e, portanto, no meu ponto de vista, e volto a reafirmar isso, há a necessidade e a oportunidade de criarmos um novo enquadramento legal e regulamentar para os terminais, interfaces, hubs, que vai muito para lá daquilo que é a operação dos serviços expressos nestas infraestruturas físicas.
De acordo, Sr. Presidente. De facto, há uma evolução e, portanto, as exigências de qualidade são outras do que eram anteriormente, num mercado que triplicou em 3 anos para 18 milhões de passageiros. E, portanto, se calhar também tem a ver com o modelo em si. De qualquer das formas, com esta audição terminamos esta temática que preocupou os grupos parlamentares. Agradeço ao Sr. Presidente do IMT a sua participação e a partilha de informação. Senhores deputados, a nossa próxima reunião em face da paragem para a campanha eleitoral, decidida ontem, é prevista para dia 20 de janeiro. Muito obrigado, Sr. Presidente do IMT, Sra. Doutora. Muito bom dia a todos, Sr. Deputado.